Senhor presidente dessa sessão, senador Mozarildo, senhoras senadoras, senhores senadores. Senador Mozarildo, quero parabenizá-lo pela forma como a Vossa Excelência conduz essa sessão, porque nós aprendemos que o Estado Democrático de Direito só se firma com regras claras e que todos devem respeitá-las. E quando estas regras não mais satisfizer os interesses daquela coletividade, cabe a essa coletividade substituir essas regras. Mas enquanto não as substituí-las, devem ser observadas, e é isso que Vossa Excelência está fazendo nesta sessão. Eu quero, senhor presidente, registrar de que a Comissão de Assuntos Econômicos abriu um ciclo de debates sobre a crise econômica internacional, os seus reflexos nas economias dos países emergentes e também a situação do Brasil. E nessa abertura desse ciclo de debates, o nosso ministro da Fazenda, Guido Mantega, fez esse início nessa manhã de terça-feira e ali fez toda uma abordagem sobre a economia mundial, mostrando de que houve uma piora nos últimos meses, particularmente na economia dos Estados Unidos, da Europa e do Japão, do chamado mercado comum europeu, com uma clara tendência de recessão muito forte entre esses países. Nós todos acompanhamos aqui a crise de 2008 das economias centrais, que iniciou como crise do sistema financeiro, que em seguida esses países assumiram o débito e o prejuízo desses bancos, incorporando todo esse prejuízo como dívida pública, dívida soberana. E agora, esses países, do mercado comum europeu em especial, parte deles tem uma dívida pública superior a 100% da sua riqueza, do seu produto interno bruto, a exemplo da Grécia, da Itália, outros muito próximos, como está Portugal, Espanha e os próprios Estados Unidos, quando chegar ao novo teto do seu endividamento público, a sua dívida está superior a 100% do seu produto interno bruto. Portanto, aquela crise que iniciou em 2008, como a crise do sistema financeiro daqueles países, que depois foi incorporada como dívida soberana, ou seja, saindo da dívida dos bancos e voltando para uma dívida pública daqueles povos, está levando a esse estrangulamento. E essa dívida, hoje, ela está também nas carteiras bancárias com excesso de recursos. E essa forma de excesso de recursos naqueles países pode ter um efeito muito forte nos chamados países emergentes, em especial em economias como a brasileira, como a africana, entre outras economias, e que nós precisamos ter uma atenção muito forte, porque a maneira que essas economias centrais estão encontrando para enfrentar a sua segunda fase da sua crise econômica é uma disputa desigual e predatória de mercados, com um conjunto de ações que tem como objetivo fragilizar a indústria dos países emergentes, trazendo uma série de subsídios que trazem graves problemas. E é por isso em que nós temos assistido a Organização Mundial do Comércio não mais fazendo as suas reuniões regulares para enfrentar esse grave problema de debate de uma economia predatória que estamos assistindo por parte das economias centrais em detrimento das economias dos países emergentes, com uma agravante. No caso específico dos Estados Unidos, eles fizeram uma expansão monetária, emitiram mais de US$ 1,6 trilhões em moeda do seu país, e que isso tem trazido uma enxurrada de liquidez em vários outros países e que também tem contribuído para a valorização da moeda nacional, da moeda de outros países, e isso traz um grande prejuízo na balança comercial, e que nós precisamos ter um conjunto de medidas para enfrentar essa grave situação, como já estamos fazendo há um certo tempo e que estamos intensificando. Se nós pararmos para analisar a solidez da nossa economia, os fundamentos da nossa economia, eles são muito bons. Se a gente voltar lá em 2008, toda a reserva internacional em que o Brasil possuía era algo em torno de 220 bilhões de dólares. Ali na crise de 2008, utilizamos parte desses recursos. Mas agora, em 2011, nós temos uma reserva internacional superior a 350 bilhões de dólares. Exatamente, nós fechamos o mês de julho com 352 bilhões e 400 milhões de dólares em reservas internacionais. Portanto, no aspecto da nossa reserva internacional, hoje o Brasil tem uma solidez muito melhor do que o que nós tínhamos lá em 2008. Se nós formos para as reservas do compulsório, que é uma moeda livre, que é da própria comunidade, da sociedade brasileira, que o Banco Central o mantém como forma de fazer o enxugamento monetário na nossa economia, lá em 2008, a nossa reserva era da ordem de 250 bilhões de reais. Agora, em 2011, nós estamos com a reserva em torno de 450 bilhões de reais. Portanto, se tivermos uma segunda crise de crédito, como tivemos lá em 2008, nós temos uma disponibilidade financeira e monetária significativa para que possamos continuar abastecendo o crédito. E até o mês de setembro, a nossa presidenta Dilma, dentro do programa Brasil Maior, estará lançando mais uma política de crédito voltada para a micro e pequena empresa, para o empreendedor individual e o microcrédito. E é este setor o que exige de nós uma atenção muito maior. E é exatamente isto em que o nosso governo pretende fazer como forma de dar solidez à nossa economia, e isso demonstra a situação do sistema financeiro bancário brasileiro, em que hoje temos uma situação muito sólida. Se nós vamos para a situação fiscal do Brasil, os indicadores também são muito sólidos. A nossa dívida pública, ela está em torno de 40% do produto interno bruto. Esse é o montante da nossa dívida pública líquida, enquanto os países centrais estão chegando a 100% do seu produto interno bruto, e parte deles, como eu já fiz referência, acima de toda a sua riqueza nacional. Estamos também, ao longo desse período, fazendo um alongamento do papel da dívida pública interna. Lá em 2002, 2003, a rolagem da nossa dívida pública interna era, em média, a cada 92 dias, com um ágio muito alto. Hoje, esse prazo médio está em 48 meses e precisamos trabalhar para que esse prazo seja cada vez mais elastecido, de maneira que ele possa chegar a 15 anos, que é o prazo médio de outras economias compatível com a situação brasileira. Se nós analisamos a questão inflacionária, nós tivemos um certo crescimento da inflação nos últimos 6 meses, mas com as medidas tomadas, ela tende a diminuir e estamos com a situação bastante equilibrada. E se nós vamos para o mundo de geração do emprego, continuamos mantendo essa média de chegar ao final de 2011, com a geração de 2 milhões e meio de empregos com carteira assinada a mais do que o que nós tínhamos ali em 2010. Repetindo o mesmo desempenho na geração de emprego que nós tivemos no ano de 2010, que foi superior a 2 milhões e meio de empregos. E esses empregos, eles são gerados majoritariamente nas micro e pequenas empresas. No ano de 2010, desses 2 milhões e meio de empregos, 80% deles foram gerados nas empresas que têm até 99 empregados. Desse 1.590.000 empregos formais já gerados nos 7 primeiros meses de 2011, mantém o mesmo desempenho. Algo em torno de 80% desses empregos são gerados junto às micro e pequenas empresas, ou seja, aquelas que têm até 80 empregados. Por não, senador Suplicy.
Prezado senador José Pimentel, Vossa Excelência faz uma análise do depoimento hoje na Comissão de Assuntos Econômicos, em que o ministro da Fazenda tão as questões de todos os senadores, e nós pudemos observar que, inclusive, os senadores da oposição mantiveram um respeito muito grande, inclusive pelos acertos de política econômica que tem garantido ao Brasil, num período de crise internacional, assegurar um crescimento acentuado da economia, do nível de emprego, sobretudo, e compatibilizando isso com um controle da inflação e a melhoria da distribuição da renda e da riqueza. Permita aqui também eu mencionar, até provocado pelo senador Aloysio Nunes, a homenagem que Guido Mantega fez ao economista Antônio Barros de Castro, que foi seu assessor tanto no BNDES quanto no Ministério da Fazenda. Ele, autor de livros de grande impacto, juntamente com Carlos Lessa, com Maria da Conceição e outros economistas, ele foi um dos expoentes da escola da CEPAL, onde despontaram Raul Prebisch e Celso Furtado. Então, Guido Mantega prestou também uma justa homenagem a esse nosso economista de grande valor, Antônio Barros de Castro.
Muito obrigado, senador Suplicy. Para concluir, senhor presidente, eu quero registrar que são ciclos de debates como esse que o Brasil pede aos seus congressistas que possa ser feito para mostrar os caminhos que nós podemos ter para continuar tendo crescimento econômico com distribuição de renda e inclusão social. Muito obrigado, senhor presidente.